O que faz um cineasta ser indicado ao Oscar? Nessa série de 5 episódios abordaremos os 5 diretores indicados ao Oscar 2019 e no episódio de hoje, Alfonso Cuarón. Antes de começar a falar de Cuarón, gostaria de dizer que eu estou fazendo essa gravação em plena luz do dia, que é quando o meu quintal está mais agitado e barulhento, e eu não farei qualquer edição para tirar esses barulhos. A ideia é transmitir os sons que acompanham o meu dia, assim como acompanhamos os sons que acompanham os dias da personagem Cleo. Tendo dito isso, vamos ao filme. Dos 5 filmes indicados que passaram por essa série especial, Roma sem dúvida foi o mais aclamado, tendo sido exibido e premiado em diversos festivais no mundo todo. E junto com o filme, seu diretor, Alfonso Cuarón, vem abocanhando diversos prêmios, assim como fizera com seu trabalho anterior, Gravidade, filme que lhe rendera seu primeiro Oscar como melhor diretor, sendo inclusive o primeiro mexicano a atingir tal feito. Mas não vamos nos estender na carreira de Cuarón, porque em março, o podcast do Plano Sequência, junto com o Art Cines, dedicarão um mês inteiro a falar sobre as obras do cineasta. Então, vamos direcionar nossa atenção para a sua mais recente obra, Roma. Em Roma, Cuarón, além de escrever e dirigir, ele também fotografa e monta a obra assumindo um controle absoluto de tudo o que vemos em tela. Com isso, Cuarón ganha segurança para explorar seu talento em compor imagens de grande impacto, assim como fizera em Filhos da Esperança e em Gravidade. O cineasta aposta em um preto e branco intimista que, além de esteticamente belo, remete ao período de alta tensão da época, caracterizada pelos conflitos internos entre o governo mexicano, regido pelo PRI, Partido Revolucionário Institucional, e os grupos de guerrilheiros estudantis de esquerda nos anos de 1990 e 1970. Por se tratar de um filme sobre as memórias de Cuarón, o preto e branco também serve para emular as lembranças do diretor, como se estivéssemos vendo um álbum de fotos da época retratada. Outra característica na direção de Cuarón é o distanciamento da câmera, colocando não apenas ele, como também o público em uma posição de completa passividade. A câmera de Cuarón apenas observa de longe os acontecimentos como se fosse um ser invisível, incapaz de agir. Em certos momentos, o desejo do espectador é de entrar na cena para agir, para fazer algo. Porém, somos lembrados que nada podemos fazer, pois somos apenas observadores. Cuarón usa e abusa de longos planos com poucos cortes para retratar a rotina de Cleo e de sua patroa Sofia. A câmera de Cuarón acompanha Cleo pela casa, se desdobrando para cumprir todos os seus deveres, que vão desde arrumar as camas e servir o café, a alimentar e limpar a sujeira do cachorro. Essa decupagem permite afastar o público, colocando-nos como espectadores distantes, que apenas observa as memórias de Cuarón. O diretor tem sofrido diversas críticas por esse distanciamento, principalmente em uma determinada cena, onde o sofrimento é retratado à distância. E por ser um momento muito particular e por se tratar de uma personagem inspirada em uma pessoa real, a cena parece explorar o sofrimento alheio. Eu, particularmente, não vejo dessa maneira. Todo sofrimento, e não apenas sofrimento, mas também a alegria, parte de uma leitura conduzida pelas memórias de Cuarón e pelos relatos de Libo, empregada da família que no filme é representada por Cleo. Cuarón não se apropria das dores de Cleo, ele apenas as expõe para denunciar o abandono dessas e outras mulheres que fizeram parte de sua vida. No vídeo que fizemos sobre Roma, exemplificamos algum simbolismo que Cuarón cria, como por exemplo o do carro que representa a presença real da figura do pai e marido, e como essa presença é sentida pelos filhos e pela esposa Sofia. Para não ficar repetitivo, deixarei nos comentários e nos cards o link para acessar esse vídeo ensaio. Mas eu não posso finalizar esse vídeo sem falar de uma das minhas cenas favoritas do filme. Leves spoilers serão dados, então atente-se. Ela acontece bem no começo do filme, quando Cleo está chamando a criança para entrar em casa. Repare que na cena, Cuarón corta intencionalmente a cabeça de Cleo, como se ela não fizesse parte da cena. Quando a criança diz estar morta, Cleo entra em quadro, deita-se ao lado da criança e brinca dizendo que está morta também. Neste momento, Cuarón cria um paralelo, com a cena do afogamento onde Cleo, mesmo não sabendo nadar, se lança ao mar para salvar as crianças. É como se Cleo estivesse disposta a dar a sua vida para salvá-la. Aqui, Cleo brinca de dar a vida, de morrer, para poder entrar no quadro simbolicamente, ou seja, entrar na vida daquela criança ou daquela família. A cena se encerra em um movimento conhecido como tilt, subindo a imagem e expondo que a realidade dela, por mais que ela se esforce para entrar no quadro, ainda é a de uma doméstica, que lava e estende a roupa no mesmo lugar onde a criança brinca. Eu poderia ficar horas analisando cada frame dessa obra de arte, mas fugiria da proposta de análises breves. Dessa forma, encerramos essa série de 5 episódios sobre os diretores indicados ao Oscar 2019. Uma pena não termos visto nenhuma mulher indicada. E não foi por falta de bons trabalhos, pois tivemos excelentes filmes dirigidos por mulheres, e para ficar em apenas um, menciono Lázaro Felice, dirigido por Alice Rohwacher, que está na Netflix e tem vídeo aqui no canal falando um pouquinho dele. Esperamos que tenham gostado dessa e das outras análises. Foi um prazer abraçar esse projeto e digo de coração, valeu cada segundo de esforço. Caso se interesse por esse tipo de conteúdo, compartilhe o vídeo e comente na área de comentários qual o seu diretor favorito para levar esse Oscar. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Por ora, ficamos por aqui. Um forte abraço, obrigado por tudo e até a próxima. La miseria y sí, ah.